Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Chega ao Senado medida provisória que amplia a margem do empréstimo consignado. Líderes decidem sobre instalação da CPI do MEC nesta terça-feira. Após visita ao Vale do Javari, senadores cobram proteção a indígenas e servidores da FUNAI. Boa noite. A comitiva de senadores que foi ao Vale do Javari ouviu lideranças indígenas e representantes da Força Tarefa que investiga o assassinato do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips. Eles cobraram mais informações sobre a investigação e pediram mais segurança a indígenas e servidores da FUNAI. Já o relator Fabiano Contarato cobrou o afastamento do presidente da fundação. A reportagem é de Marcela Cunha.
Quatro senadores da comissão criada para discutir o aumento da criminalidade no norte do país foram até o Vale do Javari, no Amazonas. Eles pediram mais informações sobre a investigação das mortes do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo. Ameaças aos indígenas e servidores da FUNAI foram denunciadas por diversas lideranças, como Jader Marubo, ex-coordenador da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, que sediou o encontro.
Todos os funcionários da FUNAI, da região, todas as lideranças que estão hoje lutando em defesa da sua terra, têm um alvo nas suas costas.
O presidente da comissão, senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, garantiu que os pedidos por mais segurança não serão ignorados.
Nós não esqueceremos nenhuma das palavras daqui que vocês disseram. Vocês não estão sozinhos.
Já a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, pediu apoio ao projeto que dá autonomia administrativa e financeira para órgãos que fiscalizam a região. E o relator da Comissão Externa na Viagem, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, recomendou o afastamento do atual presidente da FUNAI, Marcelo Xavier.
O senador Jorge Cajuru, do Podemos, de Goiás, lamentou que a execução das emendas do relator-geral do orçamento, que ficaram conhecidas por orçamento secreto, tenha se tornado impositiva após a Comissão Mista de Orçamento ter aprovado o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. Jorge Cajuru lembrou que apresentou destaque para retirar a impositividade do texto do projeto, mas sua sugestão foi rejeitada. Para ele, é pouco provável que haja qualquer mudança no teor da proposta durante a votação por deputados e senadores em sessão conjunta do Congresso Nacional.
Ainda na CMO, foi definido que as indicações do orçamento secreto em 2023 terão de contar com as assinaturas do presidente da comissão, deputado Celso Sabino, e do relator-geral, senador Marcelo Castro. Antes, valia apenas a assinatura do relator-geral. Por que a mudança? Ou seja, vamos seguir com o orçamento secreto agora com nova roupagem. Além dos parlamentares, e por favor me incluam fora dessa, prefeitos e governadores também poderão fazer indicações.
A Comissão de Assuntos Sociais pode votar nesta terça-feira a regulamentação da telemedicina. Os senadores vão ainda discutir a isenção no imposto de renda dos valores pagos e recebidos de aluguéis residenciais. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta em discussão na Comissão de Assuntos Sociais permite o atendimento à distância, desde que garanta a autonomia de escolha do tratamento entre o médico e o paciente. O projeto determina a separação das atribuições de cada profissão, a segurança dos dados dos pacientes e o direito de recusa à consulta remota, com a opção de atendimento presencial. O relator Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, destacou que é preciso assegurar a qualidade e a segurança dos serviços.
Em que pese nós termos que avançar e fazer com que os serviços na área de saúde cheguem, quando nós sabemos que há tantas limitações, nós não podemos fazer de um serviço um desserviço.
Também na terça, a Comissão de Assuntos Econômicos analisa a isenção no imposto de renda para valores pagos e recebidos com alocação de imóveis residenciais até 2028. No caso dos proprietários, serão considerados isentos 75% dos rendimentos obtidos com aluguéis. Já os inquilinos e seus dependentes poderão abater da base de cálculo do imposto o que gastarem com moradia, com exceção do valor do condomínio e do IPTU. Já a Comissão de Transparência tem duas audiências públicas nesta semana. Na terça, debate o ativismo judicial e a separação dos poderes, e na quarta, recebe o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para fazer um balanço da qualidade da saúde pública no Brasil.
A Comissão de Meio Ambiente terá duas audiências nesta semana para debater o projeto de marco jurídico dos bioinsumos. Desta vez serão ouvidos representantes do setor agropecuário, da Embrapa e da Anvisa. Reportagem de Rodrigo Rezende.
A Comissão de Meio Ambiente terá duas audiências públicas nesta semana para debater o projeto sobre a regulamentação dos bioinsumos no país. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, afirma que as discussões vão colaborar para que se crie uma lei eficiente para o setor.
Os bioinsumos são uma fonte inesgotável de sustentabilidade e inovação para o nosso país. Temos a maior biodiversidade do planeta e esta pode ser racionalmente explorada e dividida com o mundo a partir de estímulos legislativos corretos.
A primeira audiência acontece terça-feira, 5 de julho, 1h30 da tarde, e contará com representantes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, da Associação Brasileira dos Produtores de Soja e do Instituto Brasil Orgânico. A segunda reunião, na quarta-feira, 6 de julho, às 8h30 da manhã, terá representantes da Embrapa, dos cafeicultores do Cerrado e da Anvisa.
O Senado já pode analisar a medida provisória que amplia beneficiários e margem do empréstimo consignado. Pelo texto, a margem será de 40% para seletistas e servidores públicos e de 45% para aposentados. Reportagem de Pedro Pincer.
A medida provisória amplia de 35% para 40% a margem consignável dos empregados seletistas, servidores públicos ativos e inativos, pensionistas, militares, empregados públicos e beneficiários do Auxílio Brasil. Aposentados do Regime Geral de Previdência terão a margem ampliada de 40% para 45%, mesmo valor aplicado a quem recebe benefício de prestação continuada e renda mensal vitalícia. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, é favorável à proposta pela dificuldade da população, mas afirma que essa solução está longe do ideal.
Na situação do desespero que se encontra o povo brasileiro pela fome, a miséria e a informalidade, votaremos sim. Mas é importante lembrar que entidades e especialistas apontam o risco do aumento do endividamento familiar.
O senador pediu que a proposta de autoria dele, que institui o 14º salário em favor dos que recebem auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão, seja analisada o quanto antes. Já para o relator na Câmara, deputado Bilac Pinto, do União de Minas Gerais, o crédito no Brasil é caro e a população está sujeita a juros altos para a maioria dos financiamentos. Já o crédito consignado oferece os menores juros do mercado por ser descontado diretamente do salário ou benefício.
O presidente do Senado se reunirá com líderes partidários para decidir sobre instalação de CPIs nesta terça-feira. Mas a oposição descarta juntar requerimentos de investigação sobre corrupção no Ministério da Educação. Reportagem de Érica Christian.
Após reunião com os líderes partidários, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai decidir sobre a instalação de 4 CPIs, entre elas a do MEC. A oposição quer investigar denúncias de corrupção envolvendo o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Já os senadores aliados defendem a criação de outras 3 CPIs com pedidos já apresentados. Uma sobre a atuação de ONGs na Amazônia, uma sobre o crime organizado e outra de obras inacabadas no MEC na gestão do PT. Rodrigo Pacheco destacou que será discutida a conveniência de instalação de CPIs num período eleitoral.
Não há nenhuma limitação regimental de que CPIs possam existir, 1, 2, 3, 4 ou 5, no Senado Federal. O que nós temos que avaliar é o quanto será a dedicação e a possibilidade efetiva de se fazer valer o que é um compromisso de uma CPI, que é investigar verdadeiramente.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, descartou a junção das CPIs do MEC.
CPI não tem ordem cronológica. Eles têm uma CPI na frente, tem 2, tem 10, botem 20. A gente faz todas, não tem problema. O duelo com CPI fakes, nós não cairíamos nessa armadilha.
Se não houver retirada de assinatura dos requerimentos de CPIs após lidos em plenário, caberá aos líderes partidários indicarem os integrantes das comissões para que sejam de fato instaladas.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.